Imagine a seguinte cena. E olha, é bem provável que ela se repita quase todas as noites na casa da grande maioria das pessoas que estão nos ouvindo agora.
Uhum, é um clássico.
Pois é. O abajur é desligado. O quarto fica num breu total. A pessoa deita a cabeça no travesseiro, se ajeita ali debaixo das cobertas e... em vez de simplesmente fechar os olhos e descansar, qual é a primeira coisa que ela faz?
Estica o braço e pega o celular.
Exatamente. Puxa o celular da mesa de cabeceira e lá se vão, tipo, 40, 50 minutos rolando o feed de notícias, iluminando o próprio rosto naquela escuridão absoluta. E assim, a lógica à primeira vista até parece fazer total sentido, né?
Ah, sim, o ambiente parece perfeito.
É, o ambiente está silencioso, a casa está calma, o corpo está deitado e relaxado. Sabe, deveria ser o cenário perfeito para o cérebro desligar.
Deveria. Mas, bom, essa é a grande ilusão moderna do descanso. Esse cenário que acabou de ser descrito transmite uma sensação de preparação para o sono que é completamente falsa.
Falsa em que sentido?
No sentido biológico mesmo. Porque o quarto ao redor pode até estar escuro como uma caverna, mas a mensagem química e a mensagem elétrica que o cérebro está recebendo é outra. O organismo está interpretando aquele momento como se fosse, sei lá, meio-dia.
Nossa.
Pois é. E o resultado disso é que a fisiologia inteira do corpo entra em um estado de confusão profunda.
O que acaba gerando aquele efeito cascata que muita gente conhece bem, né? O corpo simplesmente recusa o sono. Aí a pessoa bloqueia a tela do celular, joga na cama, rola de um lado para o outro, a mente continua a mil por hora.
Fica pensando nos problemas do trabalho, na conta para pagar.
Exato. E o sono profundo não vem de jeito nenhum. Então, na nossa imersão de hoje, a missão é pegar toda essa complexidade e desvendar o que está de fato sabotando a qualidade do descanso noturno. Nós mergulhamos um material didático incrivelmente rico, as notas daquela aula, a curso aula 026, sobre a fisiologia e a higiene do sono.
Um material excelente, diga-se de passagem. Muito bem fundamentado.
Muito. E a ideia hoje é entender por que aquele potinho de melatonina em cápsulas, sabe que virou uma febre nas prateleiras das farmácias, está muito longe de ser a solução mágica que a maioria acredita ser.
Com certeza. O ponto central de toda essa pesquisa é desmistificar o que a melatonina realmente é. Porque, olha, ela não é um simples suplemento de bem-estar.
Não é um chazinho calmante, né?
Não, de forma alguma. Na verdade, a melatonina é o sinal químico mais sofisticado e antigo que a nossa biologia usa para avisar cada célula do corpo de que a noite chegou. É tipo o maestro da orquestra noturna.
Que imagem legal, maestro da orquestra.
É bem isso. E o que os dados mostram com uma clareza quase assustadora é que a rotina moderna está literalmente apagando esse sinal bioquímico de dentro de nós.
Caramba. E eu acho que a gente precisa dar um passo atrás e entender a mecânica disso. Porque intuitivamente a gente pensa assim, poxa, eu tô exausto. Trabalhei o dia inteiro, corri para cima e para baixo. Meu corpo sabe que precisa dormir.
Uhum, é o que todo mundo acha.
Como o cérebro percebe a luz ao ponto de ignorar todo esse cansaço físico? O que exatamente está acontecendo dentro da cabeça quando aquela luz da tela atinge o rosto?
Então, o que acontece ali é um mecanismo de sobrevivência operando contra nós mesmos. A produção da melatonina acontece em uma estrutura minúscula, assim do tamanho de uma ervilha, chamada glândula pineal.
Pineal, certo.
Isso. E ela fica muito bem guardada lá no centro do cérebro. Ela fabrica essa melatonina a partir da serotonina. Mas o detalhe, que muda todo o jogo é que a glândula pineal é completamente cega e ignorante em relação ao cansaço.
Espera, ela não liga se eu estou cansado?
Nem um pouco. Ela não se importa se a pessoa correu uma maratona ou se passou o dia inteiro sentada no sofá. Ela também não sabe ler o relógio na parede para saber que são 2 da manhã.
Uhum.
A única coisa que aciona o funcionamento dessa glândula é a ausência de luz captada pelos olhos.
Ou seja, a sensação de fadiga física não é o gatilho principal para o sono profundo. O gatilho é puramente ambiental, então. É o ambiente ditando as regras, dizendo tipo, a luz sumiu, pode liberar os hormônios.
Exatamente. O ambiente é quem manda. A retina, né, que é aquela camada no fundo dos nossos olhos, possui um grupo de células muito específicas, chamadas de células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis.
Opa, opa, calma aí. Pausa rápida. Células o quê? A gente combinou aqui a manter a conversa num nível que não parecesse um congresso de biologia molecular, né? Que trava-língua é esse?
Justo, justo. Vamos traduzir isso para o português claro. Basicamente, os nossos olhos não servem apenas para formar a imagem daquilo que estamos vendo. Tipo, ler um texto ou reconhecer um rosto.
Tá, tem mais coisa acontecendo ali.
Sim. Dentro deles, existem células que funcionam como pequenos sensores de luminosidade. E elas contêm uma substância chamada melanopsina. A única função desses sensores é medir se o ambiente está claro ou escuro.
Ah, como se fosse um fotocélula de poste de rua que acende a luz quando escurece.
Perfeita analogia, é bem isso. Eles pegam essa informação de brilho e enviam tipo telegrama de urgência direto para uma região do cérebro chamada núcleo supraquiasmático.
Outro nome bonito.
Pois é, mas pensa nele apenas como o nosso relógio biológico central. Quando a luz do sol começa a cair no fim da tarde, o sinal que esses sensores enviam vai enfraquecendo.
Uhum.
O relógio central percebe essa queda da luz, avisa a glândula pineal lá no meio do cérebro, e aí sim a produção de melatonina começa a subir. Geralmente ela alcança o pico ali entre meia-noite e 3 da manhã.
Escuro, ela ganha uns contornos meio trágicos.
Fica parecendo autossabotagem pura, né?
Fica. Me vem uma analogia muito clara sobre isso lendo o material. Acreditar que o corpo vai relaxar só porque a lâmpada do teto foi apagada, enquanto se mantém uma tela brilhante a 30 centímetros do rosto, é a mesma coisa que tentar convencer o cérebro de que é madrugada apontando uma lanterna de acampamento direto nos olhos dele.
Nossa, sim.
Para a glândula pineal, o fato de as paredes do quarto estarem no escuro é completamente irrelevante. O que vale é o clarão que está atingindo a retina. A tela está gritando, tipo, acorda, que ainda é meio-dia.
É a imagem perfeita do que está acontecendo em nível neurológico. Como a glândula pineal fica trancada no escuro do crânio, ela confia cegamente no relatório que os olhos enviam.
Ela é dependente dessa informação externa.
Totalmente dependente. Se os olhos dizem que existe uma fonte de luz intensa batendo ali, o relógio biológico breca a melatonina na hora. E nós estamos falando de um mecanismo evolutivo que, sabe, demorou milhões de anos para ser calibrado com a luz do sol. E hoje está sendo completamente hackeado por um aparelho que a gente segura na mão.
Pois é. Mas é aí que entra uma certa frustração da minha parte ao ler esse material da aula 26. Porque a indústria de tecnologia nos vendeu uma saída supostamente mágica para isso, né?
Eu imagino do que você está falando.
O conselho clássico. Ah, o problema é a luz da tela. Basta ativar o filtro de luz azul ou o modo noturno do aparelho, a tela fica com aquele tom mais quente e amarelado e pronto, problema resolvido. A gente se sente completamente seguro fazendo isso.
É. Essa é, sem dúvida, uma das armadilhas mais perigosas da higiene do sono hoje em dia. Esse excesso de confiança no bendito filtro de luz azul.
Sério? Mas não funciona?
O material que nós analisamos explica que, de fato, a faixa de luz azul, que fica ali entre 460 e 480 nanômetros na escala de luz, ela é a mais eficiente em ativar aqueles sensores nos olhos que comentamos.
Uhum.
Mas, e esse é o grande mais da questão, a inibição da melatonina não é uma exclusividade da luz azul. A intensidade luminosa geral importa absurdamente.
Então, peraí, aquele filtro do celular cria uma falsa proteção, a pessoa acha que está blindada, mas o estrago continua acontecendo no cérebro?
Uma parte do dano, sim, mas não resolve o problema principal se o brilho da tela estiver alto ou, olha, se houver outras luzes fortes no ambiente. A luz branca de alta intensidade, o brilho de uma televisão grande no quarto, e até mesmo aquela lâmpada fluorescente, sabe? Ou de LED super forte que o pessoal costuma ter na sala de jantar ou na cozinha.
Nossa, a luz da casa toda, né?
Sim. Elas são perfeitamente capazes de atrasar a produção de melatonina em níveis muito severos. Existem estudos mencionados na pesquisa mostrando que a simples exposição à luz artificial comum da casa, naqueles 60, 90 minutos antes de ir para a cama, consegue suprimir a melatonina em até 71%.
71%, é quase anular o hormônio.
Pois é. E além disso, empurra o início da produção hormonal para mais de 1h30 para frente. O seu corpo entra no fuso horário errado dentro da sua própria casa.
Espera um pouco, isso muda completamente o foco da conversa. Quer dizer que o grande perigo não está apenas na insistência de levar o celular para o travesseiro. A própria sala de estar, se estiver iluminada à noite com aquelas lâmpadas potentes, sabe? Brilhando como se fosse o corredor de um supermercado 24 horas, ela já está sabotando o descanso, mesmo que a pessoa não pegue no celular.
Exatamente. Esse é um ponto cego imenso para muita gente, mas imenso mesmo. Foca-se tanto no aparelho que se esquece do ambiente.
É, a pessoa bota a culpa só no Instagram.
Pois é. A pessoa pode ter a melhor disciplina do mundo, deixar o celular carregando na cozinha lá longe. Mas se ela passou as últimas 3 horas antes de dormir assistindo televisão numa sala clara com luzes brancas no teto incidindo direto nos olhos, o cérebro dela não vai liberar o sinal de sono. O ciclo hormonal já foi atrasado.
Caramba! O que torna a preparação para dormir algo muito mais abrangente do que só fechar os olhos no fim do dia. E, lendo a documentação, eu fiquei fascinado com outro fato. Que a qualidade desse escuro noturno muitas vezes é definida muitas horas antes. Começa logo pela manhã. Parece totalmente contraintuitivo, mas o problema da noite nasce no início do dia.
É lindo como o corpo funciona, né? A biologia do ritmo circadiano trabalha com contrastes. Para que o cérebro entenda que a noite chegou e libere a melatonina com força total, ele precisa de uma referência muito clara de que o dia existiu.
O dia precisa ser dia para a noite ser noite.
Exato. Se o cérebro não experimenta uma luz diurna intensa, o sinal noturno se torna fraco, confuso, fica tudo meio misturado.
Isso me faz pensar num conceito muito visual. É como se o relógio biológico humano funcionasse igualzinho ao sensor de uma câmera fotográfica. Sabe quando a gente vai bater uma foto?
Uhum, tô acompanhando.
Se a gente não expõe a lente da câmera a uma luz muito forte, muito clara durante o dia, para calibrar o que é o branco, quando chega a noite, o sensor não consegue distinguir o que é realmente preto. A imagem não tem contraste, vira tudo um borrão cinza. E o cérebro não sabe mais se é dia ou se é noite, e o corpo passa a tentar funcionar nesse borrão cinza eterno.
Nossa, uma excelente comparação. Para calibrar esse sensor, o corpo precisa de exposição à luz solar intensa logo pela manhã. Preferencialmente ali entre as 7 e as 9 horas.
Aquele solzinho da manhã que as avós sempre recomendavam.
Elas estavam saitíssimas. Isso cria o que chamamos na fisiologia de âncora para o ritmo circadiano. O problema, e aí entra o drama da vida moderna, é que grande parte das pessoas acorda, acende uma luz fraca no banheiro, entra num carro fechado, vai para a garagem e passa as próximas 10 horas trancada num escritório com luz artificial.
É verdade. A pessoa não vê a luz do dia.
Não vê. O cérebro nunca recebe aquele sinal claro e inconfundível de que o sol nasceu. Além disso, existe outro fator que detona essa âncora, que é a falta de regularidade, especialmente nos finais de semana.
Ah, a famosa armadilha do fim de semana. O material chama isso de jet lag social. E eu confesso que dei risada quando li o termo pela primeira vez, mas a explicação por trás dele é, tipo, brutal para o nosso organismo.
Sim, o nome é engraçado, mas o efeito é devastador. É um conceito que descreve o custo fisiológico das nossas escolhas sociais. Funciona assim. Imagina alguém que tem a rotina de ir para a cama às 11 da noite de segunda a quinta-feira. Acorda cedo, bonitinho.
A rotina do trabalhador normal.
Isso. Aí chega na sexta-feira, se a pessoa decide assistir a uma série até mais tarde, ou sai para jantar e vai dormir às 2 da manhã. No sábado, a mesma coisa, vai dormir às 2, 3 da manhã. O problema é que o cérebro não tem uma agenda de papel onde está escrito a fim de semana de descanso, não se preocupe.
O cérebro não entende o conceito de sexta-feira.
Exatamente. Do ponto de vista biológico, arrastar o sono em 3 ou 4 horas por 2 dias seguidos é o equivalente a pegar um avião, viajar 2 fusos horários para o oeste toda sexta-feira e fazer a viagem de volta toda segunda-feira.
Meu Deus. É uma viagem internacional extenuante que o corpo faz toda santa semana, só que sem a pessoa sequer sair do sofá da sala de estar.
Pois é. Não é à toa que a segunda-feira é sempre relatada como um dia de exaustão terrível, mau humor. O corpo está literalmente lidando com os efeitos físicos de uma viagem no tempo.
Nossa, e os impactos disso vão além do cansaço, né? Eu li sobre inflamação nas notas da aula.
Sim, vão muito além de um simples cansaço de segunda-feira. Esse jet lag social suprime a produção daquela melatonina que já estava fragilizada pela falta de sol e pelas telas, fragmenta a estrutura do sono profundo e gera algo muito preocupante na área médica. Ele aumenta os marcadores de inflamação no corpo.
Inflamação sistêmica.
Sistêmica. O corpo inflama. E olha, não importa se no domingo a pessoa dormiu até o meio-dia na tentativa de compensar a privação. O ritmo central já foi quebrado. O estrago tá feito.
Que loucura. Agora, o que me chama muito a atenção é que essa quebra do relógio biológico nem sempre aparece como, sabe, aquela insônia de filme. Aquela da pessoa sentada na cama às 3 da manhã encarando a parede com os olhos arregalados. O material destaca sintomas muito mais sutis e silenciosos que a maioria de quem nos ouve sente no dia a dia, mas acaba botando a culpa, sei lá, no estresse do trabalho ou na idade chegando.
É, a famosa deve ser a idade.
Exato. Como a gente consegue identificar que a nossa produção de melatonina está prejudicada sem precisar ir para um laboratório fazer exame?
A fisiologia nos dá vários avisos comportamentais, sinais que a gente deixa passar. O primeiro, e muito comum, é a dificuldade de fazer a transição para o sono mesmo estando com o corpo fisicamente destruído de cansaço. A musculatura pesa, a pessoa mal aguenta ficar em pé, mas a mente continua alerta, rodando. Porque falta a chave química da melatonina para apagar o cérebro.
Aquele estado de muito cansado para dormir.
Isso mesmo. Outro sintoma clássico é o sono muito leve e fragmentado, o que resulta naquela sensação frustrante de que a pessoa dormiu às 8 horas recomendadas no relógio, mas acordou sentindo que foi atropelada por um caminhão. O sono simplesmente não restaurou a energia celular.
E a pesquisa menciona um padrão de energia bem característico ao longo do dia também, né? Aquela montanha russa na disposição da pessoa.
Sim, é aquele padrão chato em que a pessoa sente uma sonolência pesada, sabe, irresistível no meio da tarde, por volta das 3 horas, vem acompanhada de uma névoa mental, dificuldade de foco, a pessoa não consegue ler um e-mail.
A pessoa quer deitar embaixo da mesa do escritório.
É bem isso, mas aí, paradoxalmente, quando chega lá pelas 10 da noite, que seria o horário sagrado do corpo começar a desligar e relaxar, ela tem um pico de alerta e de energia do nada. O relógio está completamente invertido.
Nossa, tem um detalhe nos sintomas descritos nessa parte do documento que, confesso, me fez parar e reler umas 3 vezes. A relação disso tudo com a nossa alimentação. O material aponta que a privação desse sono de qualidade causa um aumento drástico no apetite por carboidratos simples no dia seguinte.
Uhum, a fissura por doce.
É. O que me deixou perplexo foi entender que a vontade de comer um pão francês, um bolo ou um doce às 4 da tarde não é só uma questão de gula ou falta de caráter, como o pessoal brinca. O que acontece, fisiologicamente falando, para o cérebro associar a falta de sono à vontade incontrolável de comer açúcar.
Ah, esse mecanismo é fantástico. É a prova cabal de que o nosso corpo funciona de forma totalmente integrada, sabe? Quando o sono é privado ou fragmentado pela falta da melatonina adequada, o sistema endócrino entra em parafuso, especialmente 2 hormônios que controlam a nossa fome, que são a leptina e a grelina.
Leptina e grelina.
Isso. A leptina, que dá o sinal de saciedade, de que você já comeu o suficiente, ela despenca. E a grelina, que envia o sinal de fome para o cérebro, ela dispara, fica super alta.
A pior combinação possível.
A pior. Mas o grande porquê disso, a razão por trás, é evolutiva. Pensa bem, o corpo não entende que a pessoa ficou acordada assistindo a uma série no celular ou jogando videogame. Ele interpreta essa falta de sono profundo como um sinal de alerta extremo. Como se a pessoa estivesse sob ameaça na selva ou passando por um período de escassez severa.
Ah, o corpo pensa tipo, bom, se nós estamos acordados até essa hora da madrugada no estado de estresse, alguma coisa muito grave está acontecendo lá fora. Tem um predador e precisamos de combustível rápido para sobreviver ou para fugir.
Precisamente. E qual é a fonte de energia mais rápida e disponível que o corpo humano conhece para resolver uma crise de sobrevivência? Carboidrato simples, açúcar e massa. A queima rápida.
Faz todo sentido.
Então, muitas vezes, aquela compulsão por um doce no meio do dia, que muita gente acha que é falta de disciplina, de força de vontade para fazer dieta, na verdade é um grito de socorro do metabolismo tentando encontrar energia fácil para compensar um relógio biológico que quebrou na noite anterior.
Caramba! Isso muda totalmente a forma como a gente julga o próprio comportamento diário. Mas, assim, ao mesmo tempo que isso tudo assusta, a própria pesquisa da aula oferece um protocolo muito pragmático para lidar com isso, né? Afinal, sabendo que a luz do teto, as telas, a rotina de fim de semana e até os hormônios da fome estão todos interligados, como a gente conserta a nossa casa e a nossa rotina antes de apelar para remédios tarja preta?
Bom, a fundação desse conserto começa pelas coisas mais simples e de graça. Primeiro, garantir a âncora da manhã que comentamos. Criar o hábito inegociável de se expor à luz solar natural por 15 a 20 minutos assim que acordar.
E abrir a janela, né? Não olhar através do vidro, como o texto dizia.
Exato. Não é olhar pela janela fechada do carro. É abrir a janela de casa, ir para a varanda, dar uma volta na quadra com o cachorro. Essa luz forte no olho nu zera o cronômetro do cérebro e diz: o dia começou.
E como lidamos com a sala de estar para que ela não pareça mais... A sessão de laticínios de um supermercado luminoso à noite.
A mudança na iluminação residencial à noite é essencial, é um divisor de águas. A recomendação médica é substituir aquelas luzes brancas e frias de teto por lâmpadas de tom quente, puxando para o âmbar ou para o amarelado, com uma temperatura de cor ali ao redor de 2.700 Kelvin.
Aquela luz mais de bistrô, mais aconchegante.
Isso, mais próxima da luz de uma fogueira. A partir das 8 da noite, o ideal é usar apenas iluminação indireta. Desliga a luz do teto, liga os abajures, acende uma luminária de chão, criando um ambiente progressivamente mais penumbroso.
Preparando o palco...
Preparando o maestro da melatonina.
Exato. E, além da luz, a temperatura do quarto também dita o sono. A ciência mostra que o quarto precisa estar levemente frio entre 18 e 20 graus Celsius.
18 graus é bem fresquinho, hein?
É fresquinha. Porque a queda da temperatura corporal é um dos gatilhos físicos necessários para o cérebro induzir o relaxamento profundo. O corpo precisa esfriar para dormir bem. Entendi. E sobre a rotina? O conselho da fonte para não sofrer o jet lag social é tentar limitar a variação do horário de acordar no fim de semana a, no máximo, 30 ou 45 minutos de diferença em relação aos dias de semana. Nada de acordar meio-dia no domingo. Mas olha, tem duas coisas que a gente consome no dia a dia que o material coloca um alerta gigante piscando em vermelho em cima. A cafeína e o álcool.
Nossa, o impacto dessas duas substâncias costuma ser muito, mas muito subestimado pelas pessoas. A cafeína, por exemplo, tem uma meia-vida no organismo de 5 a 6 horas.
Meia-vida significa o tempo que leva para o corpo limpar metade da substância, certo?
Isso mesmo. Na prática, isso significa que aquele inocente cafezinho expresso tomado no meio da tarde, lá pelas 3 horas, ainda está com 50% do seu efeito ativo circulando no cérebro às 8 da noite.
Metade do café ainda está lá, agindo.
Mas o cérebro não consegue ler o cansaço por causa da cafeína.
E no caso do álcool? Porque, olha, existe um mito popular fortíssimo, quase cultural, de que uma taça de vinho ou uma cerveja à noite ajuda a apagar mais rápido. A pessoa bebe e se sente relaxada, molenga.
Pois é, mas é um relaxante totalmente ilusório. O álcool, de fato, tem propriedades sedativas, o que significa que ele acelera a perda de consciência. A pessoa deita e dorme mais rápido. Isso é verdade.
Uhum. Ela capota.
Ela capota. Porém, ao longo da madrugada, o metabolismo do álcool atua como um sabotador interno de primeira linha. Ele fragmenta gravemente a arquitetura do sono. Ele impede que o cérebro atinja as fases de sono profundo e o sono REM de forma contínua.
Então o sono fica raso.
Neurológica. O lixo celular não é limpo e a pessoa acorda esgotada achando que dormiu bem porque não lembra de ter acordado.
Nossa, que ilusão. Mas eu preciso colocar um desafio aqui em cima da mesa. O protocolo também sugere cortar o uso de tela 60 a 90 minutos antes de ir para a cama.
sim, o protocolo ouro.
É, mas sendo extremamente realista, exigir que quem está nos ouvindo simplesmente desligue tudo, televisão, tablet, celular, e fique uma hora inteira olhando para o teto ou lendo um livro antes de dormir, hoje soa irreal para a sociedade atual. É uma meta inatingível para a maioria de nós.
É uma mudança comportamental imensa, eu concordo. Mudar hábito é difícil, mas o material aborda isso de forma muito, sabe, acolhedora. A ciência entende que a perfeição é inimiga da consistência.
Como assim?
A recomendação prática é, olha, se 60 minutos parece impossível hoje, não jogue a toalha. Comece afastando as telas apenas 30 minutos antes de dormir. Crie um ritual de transição mais curto e, se por alguma razão do trabalho ou da rotina caótica da casa for absolutamente inescapável olhar para uma tela à noite, o que se deve fazer é baixar o brilho para o nível mais mínimo possível.
Notá-lo lá embaixo.
Isso. Liga os modos noturnos do aparelho para cortar a frequência azul e, muito importante, mantenha a tela o mais longe possível dos olhos. Braço esticado.
Ah, porque a distância reduz a intensidade da luz que chega na retina.
Exatamente. A física ajuda aí. Essas atitudes não zeram impacto, claro que não, mas conseguem reduzir de forma muito substancial o estrago na produção de melatonina. Feito é muito melhor que perfeito quando o assunto é sono.
Com certeza. A adaptação gradual é o segredo, né? Porém, a pesquisa também é muito responsável, ao traçar uma linha bem clara de quando a higiene do sono, as lâmpadas amarelas e rotinas já não é mais suficiente. Quando é que os sintomas deixam de ser só um problema de hábito moderno e passam a ser um sinal de alerta vermelho que exige uma intervenção médica especializada?
Esse ponto de triagem no material é fundamental. Porque ter uma ou duas noites ruins, porque houve um estresse no trabalho, uma preocupação familiar, é natural do ser humano, faz parte. O problema passa a ser clínico quando a insônia persiste por mais de 3 noites na semana, de forma contínua, por mais de um mês.
3 noites por semana durante um mês. Esse é o marco?
Esse é o marco da insônia crônica. Além disso, se há relatos de roncos muito intensos ou engasgos observados durante o sono por um parceiro, o que pode indicar a apneia obstrutiva do sono. Se a sonolência durante o dia é tão extrema que a pessoa corre o risco de dormir dirigindo o carro num sinal de trânsito...
Caramba, aí é perigoso mesmo.
Muito. Ou ainda, se ocorre aquele despertar de madrugada muito precoce, tipo acordar às 4 da manhã e não voltar a dormir de jeito nenhum, acompanhado de sensação de angústia ou humor deprimido. Esse último é um sintoma clássico de desregulação do eixo do cortisol, associado à depressão.
É um quadro que exige ajuda médica séria. E a fonte também adverte muito fortemente contra o uso contínuo de remédios de dormir ou suplementos por conta própria por mais de 2 semanas, não é?
Sim, a automedicação é um beco sem saída e gera dependência. Inclusive, voltando ao início da nossa conversa, a própria melatonina sintética que o pessoal compra livremente em gominhas, ela só vai funcionar se as regras ambientais forem respeitadas. Se a pessoa engolir a cápsula de melatonina e continuar com o rosto colado na tela brilhante do celular até a meia-noite, a luz física do ambiente vai vencer a disputa química do suplemento, dinheiro jogado fora.
A luz é mais forte que a pílula.
É muito mais forte. O cérebro recebe mensagens conflitantes, tipo, a pílula diz dorme, a luz diz acorda e o efeito sedativo é praticamente anulado, dinheiro jogado fora.
Sabe... A grande lição que eu tiro de toda essa nossa análise detalhada de hoje é que não existe terceirização. Não dá para comprar na farmácia uma função fisiológica que depende inteiramente de como a gente organiza nossa própria sala de estar e os nossos horários. O ambiente manda no cérebro. Ponto final.
Resumiu perfeitamente. Sintetizando toda a complexidade biológica que abordamos, a verdade inegociável é que o nosso relógio interno obedece ao nosso ambiente externo. Não tem mágica, não tem mistério, sabe? É um mecanismo simples de causa e consequência. Se a luz, a rotina de horários e a temperatura corporal recebem a sinalização correta, o corpo faz o que ele sabe fazer de melhor, que é se consertar, reparar o dano e descansar.
Chega a ser impressionante como resgatar alguns comportamentos básicos que os nossos antepassados tinham de sobra, como tomar sol de manhã e ficar no escuro à noite, pode transformar completamente o nosso bem-estar moderno. Com isso, nós vamos concluindo a nossa imersão de hoje sobre a ciência do sono e da melatonina. Muito obrigado por desvendar todos esses mecanismos hormonais complexos e ajudar a traduzir isso para a nossa realidade prática.
O prazer foi meu. Foi ótimo passar por todos esses conceitos cruciais com quem nos ouve.
E para quem ficou com a gente até aqui, eu gostaria de propor um pensamento final para você levar para a cama hoje. Se a biologia humana passou centenas de milhares de anos evoluindo para estar perfeitamente sincronizada com o movimento de rotação da Terra, despertando com a luz do sol e repousando com o escuro da noite, qual será o verdadeiro preço biológico que a nossa espécie está pagando hoje? Qual será o impacto, lá no longo prazo, para nossa saúde mental e celular, pelo simples fato de termos passado o último século inteiro tentando, através da eletricidade, das lâmpadas e das telas azuis, abolir definitivamente o conceito de noite da nossa rotina? Da próxima vez que apagar a luz do quarto e ficar com a tela acesa no rosto, vale a pena se perguntar: quem está realmente controlando o seu relógio? Você ou o aparelho? Fica a reflexão. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima análise profunda.